Bom dia a todos aí, obrigado pela presença. A ideia é a gente fazer um call um pouco diferente do nosso call usual mensal, aproveitar que o Márcio está aqui, Fabinho, Juliano, Sabrina. A gente tem hoje, e a pauta vai ser depois falar um pouco do produto novo que a gente está lançando, que hoje completa 6 meses e agora a gente pode ter lâmina. Na verdade, o produto já tem 6 meses, que é o nosso fundo de renda fixa ativa. Mas a ideia é falar um pouco de como é que está a cabeça. O mês foi bastante bom, então é um mês que a gente conseguiu ganhar em geral em todas as classes de ativos. Então quis aproveitar para trazer o time de gestão para comentar um pouco sobre isso. Acho que a nossa cabeça, que de algum tempo já era um pouco diferente do mercado, agora o mercado um pouco convergindo para a tese que a gente tem em mente. Mas passar a bola direto para o Márcio, para o Fabinho e para o Juliano para falar um pouco de como é que a gente está vendo mercado, como é que estão as posições e o que a gente está vendo daqui para frente.
Muito bem, bom dia a todos. Dar um pouco de update do cenário. O cenário, na verdade, não mudou desde de dezembro, né? Eu acho que a última vez que eu comentei com vocês, a gente já tinha essa leitura de que o mundo ia caminhar para uma expansão monetária maior. Quando a gente ouviu o Powell em dezembro, depois da decisão de dezembro do Fed, ele deu um tom muito dovish que para a gente foi surpreendente, na verdade, porque a gente já tem essa leitura de que a economia americana está forte há 18 meses, quando o mercado, o consenso era que ia ter recessão sempre vindo. A gente sempre achava que não viria recessão e que a economia americana estava forte. Então, quando o Powell foi extremamente dovish, realmente foi uma coisa surpreendente para a gente. A leitura foi que existia uma agenda realmente de inflativos de qualquer maneira, tá? E a gente montou posições condizentes com essa agenda de que vai ter uma expansão monetária forte nos Estados Unidos, e isso vai ajudar a levantar todos os ativos, tá? E para poder fazer isso, a gente tem uma posição tomada em juros americanos, porque a gente acha que os dados vão seguir vindo forte e que a expectativa de queda de juros nos Estados Unidos vai ser postergada, mas sempre com uma posição mais dovish por parte do Fed. Quer dizer, não vai ser agora, mas assim que possível será. E vai passar mais um tempo e ele vai repetir a mesma mensagem, de forma que a taxa não cai, mas a política é sempre uma política dovish, onde o mercado lê que vai ter sempre uma reação mais forte para o lado de desaceleração da atividade do que pelo lado do aumento de inflação. Então, essa tese de inflada de ativos permanece muito muito clara. E eu acho que agora começa a ficar até mais claro para o mercado. Você vê a mudança da interpretação da mensagem do Fed, né? Porque o Fed falou isso em dezembro, todo mundo achava que, de fato, claramente, a inflação estava convergindo e que era uma questão de tempo, né? Para a taxa cair. Que era perfeitamente possível uma taxa de crescimento alta e inflação cadente. Após essa última declaração do Paulo, hoje o mercado já começa a duvidar mais do Fed, e ter uma leitura de que o higher for longer não é para taxa, é um higher for longer, na verdade, para inflação. E que o Fed, de fato, está sendo mais leniente. E aí você tem um pouco da inflação implícita lá fora subindo, e os juros subindo e ativos subindo, né? Que é a continuidade desse cenário que a gente tem. Dado que o mercado ainda precifica uma quantidade de corte razoável, a gente ainda acha que tem um bom espaço para essa tendência continuar, né? Do juros subir e de ativos de forma geral subir, né? Porque a gente fez um pouco de ajuste ao longo desse mês, a gente tinha uma posição bem maior comprada em bolsa americana. Desde o início do ano, a nossa posição comprada em bolsa americana não era apesar da Magnificent Seven, era por causa do Magnificent Seven. Menos por Tesla e Apple, que são papéis que a gente nunca gosta historicamente, mas mais pela parte de Nvidia, Google, Microsoft, essas são ações que a gente acha que vão performar bem, então isso sustentava a nossa posição comprada. Quando a gente chega no meio desse mês, a gente já tem um valuation um pouco mais esticado, a gente acha melhor trocar essa posição de bolsa americana para uma posição em ouro, que a gente tinha já menor, mas a gente realoca esse risco. Isso foi basicamente a mudança que a gente fez ao longo desse mês, tá? Saiu um pouco da posição de bolsa americana, foi para a posição comprado no ouro. Mas a tese por trás dessa inflada de ativos segue totalmente inabalada e, pelo calendário de eleições, eu não vejo nenhuma mudança significativa feita pelo Fed, tá? O que vai acontecer na nossa leitura é que, em algum momento, a inflação realmente vai começar a incomodar. Não que a questão da atividade vai continuar forte, mas a inflação vai começar a divergir e vai ser colocado em forte dúvida se a inflação de fato vai cair ou subir. E aí vai ser um momento de reajuste forte dos mercados, onde essa política de inflativos vai cair por terra e, consequentemente, o mercado vai começar a precificar que, de fato, você precisa gerar uma recessão para poder trazer a inflação para baixo. E aí é um outro cenário. Mas eu acho que a gente está muito distante disso.
Porque o cenário de contenção de gastos você acha mais menos
Eu acho isso
provável, né?
impossível.
Impossível.
A contenção de gastos eu acho impossível, independente se é o Trump ou independente se é o Biden. Eu acho que é irrelevante quem quer que seja. Não há.
Ninguém se eleja nesse
A verdade é o
cenário.
seguinte: o mundo, por causa dos efeitos que a gente acha que são pontuais, pós-regularização de cadeias produtivas do Covid, o mundo passou a acreditar que é possível crescer forte, com um déficit fiscal forte e inflação baixa. E essa combinação, na verdade, para a gente não é possível, tá? O que aconteceu foi circunstancial, não estrutural. E agora os efeitos dessa normalização pós-Covid vão passar. E tirando imigração, que eu também acho que na margem, se tiver mudança, é para menos e não para mais, esses efeitos deflacionários vão ficar para trás e vai sobrar essa dinâmica inflacionária para frente, tá?
E acho importante também, Márcio, aquele nosso ponto, que a taxa hoje ela não é restritiva.
Ela não é, então, exatamente isso.
Entendeu?
A taxa parecia restritiva. Bom, a leitura de que a taxa é restritiva, e a gente perguntou para muita gente de onde vem a conclusão de que a taxa corrente é restritiva nos Estados Unidos. Isso vem basicamente no modelo econométrico rodado ao longo dos últimos 15 anos. E todo o poder restritivo dessa taxa veio de one-off, veio da quebra da Lehman, veio do 9-11, veio do Covid. Então, se você olhar para os dados atuais econômicos dos Estados Unidos, você não consegue chegar à conclusão que essa taxa é restritiva em hipótese alguma, tá? Então, tem um erro na nossa leitura, um erro de avaliação que a taxa de juros corrente é restritiva e que basta deixar lá mais tempo que a inflação vai convergir para o 2%. A gente acha mais provável o contrário, de que a taxa atual não é restritiva, que o crescimento ainda é forte e que em algum momento vão passar esses efeitos de normalização de cadeias produtivas e que a inflação vai voltar a subir. Então, quando isso acontecer, a gente vai passar por um efeito muito diferente do que a gente tem passado agora. E aí a gente vai ter uma queda forte de ativos quando o mercado achar que precisa. A taxa não vai ser quando é que ela vai cair. Vai ser quando ela vai voltar a subir e até quando ela vai. Aí é um outro mundo. Mas está muito distante. Eu acho que essa narrativa, como o Juliano gosta de colocar, a narrativa do mercado está tão distante desse cenário que a gente ainda está no capítulo de inflada de ativos, que ainda vai seguir na balada. O mercado ainda acha que converge a inflação. E ainda que a gente não concorde com isso, os efeitos práticos são de inflada de ativos, até para uma agenda política. Eu acho que mesmo que alguém ache que para controlar a inflação, você precisa subir mais os juros. Isso não vai acontecer enquanto você tem um ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, segue sendo o nosso cenário básico. E o Brasil, a situação ainda é pior. A gente tem uma divergência maior ainda com relação ao mercado quando se trata de Brasil. Brasil, se tem algum lugar onde parece claro que a economia está acelerando, é no Brasil. E aqui a gente está cortando juros numa inflação que tem, sob vários pontos de vista, mostra uma resiliência maior e numa economia acelerando. Então, nos Estados Unidos, a dúvida é quando é que a gente vai cortar juros porque a inflação vai convergir? Mas nem começamos a cortar juros ainda. No Brasil, a gente já está cortando juros há um tempo. Estamos discutindo somente a magnitude, né, a velocidade de corte de juros e a economia já está mostrando sinais claros de aceleração. Então, a nossa situação no Brasil é pior, onde leva uma inflada de novo de ativos locais, que para a gente vai se manifestar basicamente na moeda. Então a gente não gosta do real hoje. Eu acho que vai ser o caminho, o escape desse cenário vai ser através do dólar. E em algum momento vai bater no mercado de juros do Brasil, que apesar do mercado estar incomodado com a abertura de taxas locais, vale ressaltar que o mercado brasileiro de juros está extremamente comportado, dado o que aconteceu com o mercado americano. O juros Brasil abre basicamente o que abre o mercado americano. Não teve nenhuma elasticidade comum ao Brasil, principalmente levando em conta que a posição técnica do mercado de juros é muito ruim. Então, o mercado aqui ainda confia plenamente que a inflação é convergente, que a inflação prevista nesse ano vai ser 3,75, que é o foco. Muita gente achando que é 3,2, e que depois vai cair mais ainda, como se esse governo ou qualquer outro banco central desse governo, de fato, vai perseguir uma taxa de 3% de inflação. A nossa inflação é 4,5%, e talvez com viés de alta para esse ano. A gente, ao contrário do que a média das opiniões tem, e que o próprio governo comemora, que o fiscal está ótimo, na nossa leitura, o fiscal é ruim e piorando. A gente tem que olhar, de fato. Se você olhar a média móvel 12 meses, o gráfico mostra que está piorando. Não precisa de projeções, né? A média móvel 12 meses mostra a piora do fiscal. E fora isso, você tem que olhar o nominal, né? A teoria, negócio no primário é uma jabuticaba brasileira. O nominal vai ser recorde. Vai ser equivalente ao ano do Covid, né? Não é isso?
Sim.
O nominal esse ano vai ser equivalente ao ano do Covid. Então, uma situação claramente expansionista do ponto de vista fiscal. Política monetária está expansionista, ela não é restritiva. Na nossa leitura, só olhar os dados econômicos que seguem melhorando. A política monetária é expansionista também, e isso vai acabar batendo no real, que começou recentemente a bater, e em algum momento vai batendo principalmente na curva longa de juros. Eu acho que esse governo não vai subir juros. Acho que nem esse Banco Central vai subir, muito menos o Banco Central que suceder o Roberto Campos. Então, aqui também a gente tem um portfólio que reflete um pouco essa política monetária expansionista, né? Que hoje talvez o principal seja uma comprada em inflação e comprada em dólar contra o real. Tá? Mercado tem sido bom no sentido para a gente que ele tem permitido montar um portfólio que a gente chama de portfólio equilibrado. Se você olhar a posição geral, uma posição de risco direcional relativamente baixo, uma equipe que tem permitido ganhar nas várias pontas, como o Salgado colocou. A gente conseguiu ganhar dinheiro em vários mercados, porque a gente estava tomado em juros por um lado, por exemplo, e comprado em bolsa ou comprado em ouro do outro, que são ativos, em teoria, de correlação negativa, mas que performaram juntos nesse período. Eu acho que isso vai continuar, porque isso é reflexo desse cenário de inflada que a gente acha que vai acontecer no mundo inteiro e no Brasil ainda mais forte.
Mas essa dinâmica com a nossa. Que assim, essa é uma mudança de cabeça que eu acho que é legal detalhar um pouco mais. A gente vinha com uma cabeça de que a balança era forte o suficiente,
Sim,
tinha a história de que a balança seguia forte, mas o câmbio não contratado, porque o diferencial de juros era pouco e o pessoal deixando dinheiro lá fora. Mas agora a gente está com uma cabeça um pouco diferente.
sim, você está com a razão. E a gente saiu da posição comprada em real para comprar em dólar num bom momento. Um pedaço disso porque ficou mais claro que o Fed não vai ser capaz de cortar juros não, de uma maneira, né, no prazo próximo. Então, o diferencial de juros e ao contrário, o Brasil vai seguir cortando. Então, o estreitamento do diferencial de juros parece claro. Outra coisa que mudou foi que a média móvel 12 meses da balança já inverteu. A gente agora, ainda que a balança seja alta, ela é cadente para frente, e não ascendente. E outro que, dada a excepcionalidade americana em termos de crescimento, que os Estados Unidos vai acabar sugando todo o dinheiro disponível para investimento no mundo, e o Brasil, essas plataformas que investem fora, estão cada vez mais permitindo mais acesso a pessoas normais jogarem o dinheiro para fora e comprar Nvidia e comprar, né? Então, o dinheiro vai continuar saindo. E quando você tem uma economia doméstica que também está passando por esse processo de inflada, esse vazamento do dinheiro é maior. Tá? Então, isso fez a gente mudar a cabeça para uma posição comprada em dólar contra real, que a gente contrapõe, né, nessa maneira de tentar equilibrar as posições, uma posição comprada em peso mexicano contra o dólar. Então, na verdade, a gente tem uma posição que é comprada em México contra real, que é uma posição de risco bem menor. O México, ao contrário de todos os outros lugares do mundo, é o único lugar do mundo que não tem inflada nenhuma. É um banco central super correto, talvez o banco central mais ortodoxo do mundo hoje seja o Banco Central mexicano, num governo de esquerda que é muito consciente do ponto de vista fiscal. Então, é um país excepcional no mundo atual, onde todo mundo considera que o mundo mudou e que você pode ter um crescimento muito acima do que era no passado, com uma inflação cadente. Tá? O México é diferente nesse ponto. Então, permitiu a gente fazer uma posição que tem risco relativamente baixo, né, historicamente, que é o México contra o real. Tá? E a beleza é que é um governo de esquerda já no poder. No caso, por exemplo, você pega o caso da Inglaterra, que é um país que a gente não gosta da moeda, você tem, em teoria, um governo de direita, fiscalmente ruim, um Banco Central que, pelas declarações, é mais dovish, e um governo de direita que quase certamente irá perder as próximas eleições. Então, a gente tem uma situação que o que está ruim ainda vai piorar. E esse é o normal do mundo. A verdade é que a separação política, né, o conflito político que se acirrou no mundo inteiro, faz com que nenhum lado queira arcar com o custo de uma consolidação fiscal. Tá? Então você tem uma expansão fiscal desenfreada no mundo inteiro. Então isso, de forma geral, e o único lugar onde isso não é verdade, que a gente, né, os lugares que a gente acompanha, é o México. Então, é mexe uma das moedas que a gente gosta, uma das poucas moedas que a gente gosta. E tem outro que não tem esse controle, que é a oferta do produto é controlada, que é o ouro. Então, a gente gosta do ouro e a gente gosta do peso mexicano. Numa tese parecida. E a gente desgosta de um monte de outras moedas. E aí a gente fica escolhendo qual que a gente gosta menos para ficar vendido. Hoje, o real é uma das que, claramente, a gente acha que existe a maior divergência entre a opinião média dos agentes, incluindo estrangeiros, e a realidade subjacente. Acho que o Brasil, o mercado acha, de forma geral, que a taxa é restritiva, a gente acha que a taxa é expansionista e ficando mais expansionista. O mercado acha que a parte fiscal está melhorando muito, a gente acha que a parte fiscal, na verdade, é ruim e piorando. Então, essa divergência permite que a gente tenha uma posição que não está precificada no mercado ainda.
Faltou falar assim, dos pontos que eu recebi de pergunta, um pouco de China, ou seja, aqui que é a nossa cabeça de China, dado que agora a gente está um pouco mais pessimista com o
Sem
Brasil, ajuda no final das contas,
dúvida nenhuma.
né? Então, ou seja, uma das preocupações é que a gente, até o começo do ano, a gente ainda estava numa posição mais
Era mais arriscado.
construtivista do ponto de vista de Brasil. Agora, China parece ser menos relevante nas posições atuais, né?
Eu acho que a China vai continuar desacelerando, vai fazer esforços que sejam capazes de reverter a tendência secular de desaceleração. Uma coisa importante que eu acho que suporta a tese do ouro. Essa mudança também estrutural que teve pós o confisco das reservas russas por parte dos Estados Unidos, Europa e até Suíça, isso fez com que, se você é um país não alinhado hoje, a propensão grande para você é acumular um pedaço das reservas em ouro. Não é? Mesmo se você é Índia, né? Mesmo o Brasil, né? Imagina que algum dia você vai querer brigar, né? Vai ter uma opinião divergente com esses países, você vai se dormir mais tranquilo tendo um pedaço das reservas em ouro. Isso não era verdade, né? Até pouco tempo atrás, né? Era melhor ter seu dinheiro em alguma reserva, em alguma moeda de reserva, rendendo alguma coisa, do que ter em ouro. Mas agora apareceu um risco geopolítico meio que do nada. Realmente foi uma violação de normas, vamos dizer, estabelecidas pós-Segunda Guerra Mundial, inédita. E isso fez com que agora o ouro tivesse uma outra fonte de demanda muito grande, independente da inflada, né? Independente dessa. Imagina, você é um chinês, você naturalmente você estaria preocupado se os Estados Unidos vai controlar a oferta de moeda de maneira adequada para você não perder valor nas suas reservas. Agora se soma isso o fato de que ele confiscou as reservas da Rússia. Então, se você algum dia vai atacar Taiwan, é melhor você ter ouro do que dólar. Então, gerou uma nova demanda por ouro que eu acho que também vai ser secular. Então, o ouro tem um charme adicional vinculado a isso.
Tudo bem. Acho que antes de entrar na parte de Performance Attribution, eu queria abrir para perguntas e aproveitar também e não esfriar, abrir para perguntas no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta que gostariam de responder, faça pelo chat que a gente vai tentando responder por aqui. E enquanto isso, eu vou passando aqui um pouco de como é que foi a performance do mês dos fundos e falando um pouco do Performance Attribution, porque conforme a gente falou aqui, foi um mês que a gente conseguiu duas coisas. Acho que o portfólio ficou equilibrado e a gente conseguiu ganhar mesmo nas posições correlacionadas, mas mais do que isso, ganhar em todas as classes de ativos, né? Então, nos multimercados que subiram em média aí 3,72, a gente ganhou 1,16 em commodities. Basicamente, a posição de ouro foi a principal responsável por essa performance. Equities, a gente ganhou menos, mas ganhou 0,54 ainda. E aqui foi um misto, né? Porque a gente veio comprado no S&P, foi diminuindo essa posição. A gente levemente vendido no Ibovespa, também ganhamos um pouquinho por aqui, mas foi distribuído durante o mês. Na parte de juros, a gente ganhou 0,36, essa posição estava um pouco mais equilibrada. Então, como o Márcio falou, a gente está aplicado em um pedaço da curva e tomado em outro pedaço da curva localmente. E a gente segue comprado nas NTNBs. Lá fora, uma posição levemente tomada, nos juros americanos, principalmente. Mas na parte de moedas também foi o principal gerador de alfa desse mês. A gente ganhou 1,31%. Desse 1,31%, uma boa parte foi na posição vendida de peso mexicano, mas também distribuída nas outras moedas. Então,
Comprado em peso mexicano, vendido em dólar, comprado em peso mexicano.
comprado em peso mexicano, desculpa, vendido em dólar. Então, assim, acho que essa foi um pouco da cara das posições do mês. A Previdência seguiu a mesma toada. A gente tinha uma exposição um pouco menor na parte offshore. Assim, a Previdência, ela tem essa característica de ficar com a posição de Brasil muito parecida com a dos multimercados e a posição do offshore levemente menor. Como a gente teve boa parte dos ganhos nas posições offshore, a Previdência rendeu um pouco pior do que os multimercados, mas ainda assim com uma rentabilidade bastante boa, perto aí de 200 do CDI. Então, assim, essa foi um pouco da cara do portfólio. Perguntas, pessoal? Estamos com o chat aberto aqui. Enquanto as perguntas não aparecem, a gente vai seguindo aqui
Vamos
também.
falar um pouco sobre a renda fixa
Então,
ativa.
vamos lá. Você quer pôr um slide aí, Sabrina,
Sim, deixa eu compartilhar. A gente, esse mês, teve
Nosso primeiro relatório gerencial, né?
a nossa primeira lâmina do Fundo Renda Fixa Ativa, tá? Ele completou aí 6 meses agora e a gente já divulgou para os nossos principais parceiros institucionais, tá? Então, essa lâmina aqui é a lâmina do Renda Fixa Ativa Advisor, tá? Ele vem tendo uma posição aí bem interessante. Eu acho que é importante, né, a gente falar também sobre as principais características desse produto, né? A gente pensou num produto aí com uma liquidez maior, resgate de D+5, pagando no dia seguinte. É um fundo onde você tem uma volatilidade entre 2% e 3%, que a gente quis fazer um perfil mais conservador, e com uma rentabilidade target entre 100% e 110% do CDI. Então, é uma excelente opção ali para quem estava alocado em CDI, CRI, CRA, NIGS. Acho que é uma boa opção. Acho que é importante também falar que um diferencial desse produto é que ele não tem crédito privado, tá? Acho que isso é importante até por uma questão de você fazer uma descorrelação ali da sua alocação em crédito privado. Então, pode ser uma excelente opção para você de investimento. Qualquer dúvida, entre em contato com comercial@bancapital.com.br para a gente falar um pouco sobre as principais plataformas aí disponíveis do produto. Vou aproveitar aqui.
Só para complementar, acho que não menos importante, ele está tanto para 175 como para Previdência também. Então, tem um produto de renda fixativo para 175 e para Prev. Exatamente.
Produto específico, ou seja, ele foi desenhado para as plataformas que estavam com bastante dificuldade de competição com os produtos de renda fixa dos bancos. Então, a ideia aqui é também agora oferecer para a plataforma um produto que consiga dar equivalência, liquidez super alta, ou seja, a vantagem da gente não ter crédito privado é que a gente consegue ter uma escalabilidade nesse produto sem ter o risco de ficar preso numa posição específica de crédito. Então, ou seja, é um produto interessante aí para fazer caixa, para quem buscar um veículo de caixa com liquidez alta, tá? Tem uma pergunta do Arnaldo ali, né?
para o máximo, né? Baixos spreads de crédito e níveis de bolsa fazem com que os juros longos, ainda mais baixos de 4,5%, sejam insuficientes para apertar condições financeiras globais. Qual o seu outlook?
A gente, eu comentei, a gente acha que as condições financeiras, na verdade, são expansionistas, tá? Aí, se você acompanhar a evolução das condições financeiras, elas têm ficado mais expansionistas recentemente. Então, o que a gente já achava que não era restritivo, cada vez fica mais claro que não é restritivo. Então, no nosso cenário de inflada de ativos de forma geral, a gente acha que vai continuar acontecendo o que veio acontecendo nesses primeiros 3 meses. Ativos performam bem, a gente tem um pouco mais de dúvida na Bolsa Americana pelo valuation, como você colocou, mas isso vai ajudar a gerar uma demanda maior por commodities, então ouro, por exemplo. Então, a gente acha que ativos reais vão performar bem e os juros vão lentamente continuar subindo. A gente tem expectativas que vai ganhar essas duas pontas. Isso só vai mudar quando o mercado começar a achar que realmente a inflação não vai convergir e que a gente precisa de juros mais altos e não mais baixos que os atuais. Ou seja, quando a taxa de juros, em vez de ser 4,5, as taxas longas, elas forem 5,5, 6, aí realmente eu acho que você vai ter uma situação muito diferente e que alguém vai chamar de uma nova crise.
A alavancagem agora está nos países, né? Então,
É,
ela é menos grave nesse
não vai ser
período.
uma hecatombe como foi 2008, né? Agora, toda vez que o mercado fala em recessão, parece que tudo é 2008. Não vai ser 2008, mas talvez seja mais parecido com a década de 70, né? Onde você realmente precisa de um juros bem maior para gerar uma atividade bem mais baixa para trazer a inflação de novo para perto dos 2% lá fora, que é o objetivo. A gente está.
O problema da alavancagem tá nos países é que, eventualmente, você vai controlar isso via inflação, no final das contas, e aí talvez a taxa efetiva seja menos efetiva ainda.
Não, tem um problema adicional. Como a dívida pública é muito alta, um pedaço da taxa de juros maior é que nos Estados Unidos a vantagem é que a taxa é pré-fixada, que hoje toda a dívida é pré-fixada.
Sim.
Mas no Brasil, por exemplo, uma boa parte é pós-fixada, é que à medida que a dívida sobe, um pedaço do aumento dos juros acaba virando renda. Então, você tem um problema maior no caso brasileiro do que
Melhor
no problema
fazer
americano.
o atuarial dos fundos de pensão, por exemplo. Né? Os
É,
famosos vão ter mais renda, tem
sem
mais
dúvida,
tempo.
sem dúvida. Né?
Maravilha. Temos uma outra pergunta aqui do Arnaldo. Obrigada pela sua participação. Falando sobre câmbio e juros do Brasil. Apesar de uma boa perspectiva para balanço comercial, o real mais vulnerável com queda de carry prevista para os próximos meses? E se o nível abaixo de 5% versus US rates traz consequência para a moeda e juros, o cupom cambial?
Não, a gente está comprado em dólar contra o real. Acho que o diferencial é um dos motivos, o diferencial cadente. Mas é mais uma leitura de que.
O Brasil é pior que os Estados Unidos.
Não, é isso. O Banco Central aqui, ao contrário do consenso, ele é mais leniente que o Banco Central americano, que a gente acha que é leniente. Aqui a gente está cortando juros numa economia claramente em expansão. Então sobra muito dinheiro. E esse dinheiro vai vazar para investimentos fora do país. Principalmente que o Brasil oferece poucas oportunidades para investimento, né? Enquanto os Estados Unidos oferecem muitas. Então, esse dinheiro vai vazar para os Estados Unidos. Isso, obviamente, vai ter impacto em algum momento, incluindo no mercado de juros aqui, que tem sido muito modesto ainda esse impacto. E no cupom cambial também, spread de crédito, de forma geral, né? Como diria historicamente, né, que a inflação machuca e o câmbio mata. Acho que quando o câmbio reagir de uma maneira mais forte, vai impactar todos os mercados brasileiros de uma maneira mais violenta.
Maravilha.
Tudo bem.
Terminamos aqui, choramos um minutinho do nosso call, mas quero agradecer muito a participação de todos. Acessem nosso site, a gente vai disponibilizar também o áudio do call, todas as lâminas e relatórios gerenciais, bem como a nossa carta mensal, feita aqui pelo nosso time de gestão e economia, também estão disponíveis no site. Acessem qualquer dúvida em relação não só ao produto, não só ao novo produto, né, como também aos nossos fundos multimercados e de prévio. Por favor, entre em contato, tanto no comercial@adancapital.com.br ou então pelo site contato@adancapital.com.br, tá? Muito obrigada a todos e uma excelente semana. Nos vemos no próximo mês.
Obrigado.
Obrigado.